Bom, agora sim, eu vou saudar o nosso próximo entrevistado, que já está nos aguardando aqui, como eu já disse, do outro lado da tela. Eu me refiro ao geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, Marcos Pedlovski. Professor Marcos Pedlovski, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, os ouvintes. Estão me ouvindo bem?
Ouço bem, ô Marcos. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Mais uma vez, você se dispõe a conversar aqui conosco a respeito de uma questão que a gente considera fundamental e a gente acabou não se aprofundando ao longo desses últimos dias, ô Marcos, porque a gente teve aí durante as últimas 2 semanas o foco das discussões a respeito das mudanças climáticas no mundo, ocasionadas por essas emissões de gás do efeito estufa. Essas discussões se concentraram lá na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito, onde aconteceu a 27ª edição da Conferência do Clima da ONU, a COP27. Durante esse período, lideranças de inúmeros países discursaram, incluindo o presidente eleito Lula, ativistas do meio ambiente, com muitos alertas em relação ao futuro da espécie humana, caso nós não consigamos, Marcos, restringir em 1,5 graus essa elevação da temperatura do planeta até o fim deste século. A grande questão, Pedlovski, é que a COP terminou na madrugada do último domingo, após avançar, inclusive, o período previsto para o encerramento dela, que era na sexta-feira, por conta das dificuldades em se chegar a um acordo sobre o documento final. E as avaliações que surgiram, Pedlovski, do que foi produzido, parecem um tanto decepcionantes, eu diria. Mas eu queria deixar para que você mesmo falasse a respeito desse relatório final da Conferência do Clima da ONU. Houve avanços na medida em que se esperava? As lideranças globais estão de fato comprometidas, Pedlovski, em conter a emissão de gases do efeito estufa, em especial o gás carbônico?
Bom, primeira coisa é que a gente tem que localizar aonde ocorreu a conferência. Ela ocorre no Egito, que nesse momento se encontra debaixo de uma ditadura militar, que foi instalada em 2014 com um golpe de Estado. Aí nós temos uma situação assim, que é mais peculiar ainda, que a COP28 vai ocorrer em Abu Dhabi, em 2023. Então nós temos são localizações muito peculiares para quem diz que está tentando controlar a situação climática ou minimizar os impactos. Eu digo que um ambiente político, tanto no Egito quanto em Abu Dhabi, nós estamos vendo a situação que está acontecendo no Catar nesse momento durante a Copa do Mundo. Eu diria que só por enviar a conferência para esses dois lugares, a ONU está dando um sinal que não está a fim de resolver. E aí a gente tem que entender que, eu não sei se alguém, eu vi que tem um especialista em relações internacionais que vai ou foi entrevistado hoje no programa, é que quando a gente tem um sistema de regulação internacional, ele depende de um livre acordo entre todas as partes envolvidas. Então, você teve lá 170 países, 120 líderes mundiais, e obviamente tem desde Vanuatu até os Estados Unidos envolvidos. Então, e todos têm o mesmo voto. Então, isso implica que todos têm que ser convencidos de que o documento final, por exemplo, representa uma posição equilibrada para todo mundo, o que é impossível, porque nós sabemos que na geopolítica mundial quem manda mesmo são os Estados Unidos e a China. Se esses dois agentes não tiverem acordo, é muito difícil você sair com documentos que sejam aplicáveis. E aí eu diria que eu vi algumas avaliações sobre a conferência, bom, a conferência ficou muito aquém e demorou muito, né? Teve que gastar mais 2 dias para que um documento muito precário fosse concordado, né? Acordado entre os participantes. Isso aí é um fiasco, né? Mas, por outro lado, foi criado um compromisso de que haverá um fundo de ressarcimento dos países pobres, e aí tem-se 1 ano até a conferência da COP28. Mas eu vi alguns experts aí dessa discussão dizendo que só por existir esse compromisso já é um grande avanço, porque os Estados Unidos têm bloqueado por 30 anos qualquer menção ao fundo de ressarcimento aos países pobres. Então, eu diria, aí a gente sempre precisa ver, Anderson, se o copo está meio cheio ou meio vazio, né? Eu diria que é insuficiente, mas temos outras questões que estão ocorrendo na geopolítica mundial que podem explicar essa mudança de posição dos Estados Unidos.
Pois é, Pedro Lopes, que eu queria justamente falar um pouquinho a respeito desse fundo aí, né, de reparação de perdas que você citou, perdas e danos lá para os países que mais sofrem os efeitos das mudanças climáticas, em especial os mais pobres, né? Eu te confesso que isso não me anima muito, não, Pedro Lopes, que não foi sequer estabelecido como é que se daria essa reparação, como os países financiariam esse fundo, tampouco quando ele começaria a ser pago, ou seja, me parece que foi uma decisão para inglês ver, o Pedro Lopes. Você não considera dessa forma, não?
Não, olha só, é por isso que o copo está meio cheio, meio vazio, porque a gente podia ter uma decisão nem para inglês ver. Mas vou te falar, o controle climático é relativamente barato. Esse fundo não vai arranhar o caixa, por exemplo, dos gastos militares. O gasto militar atualmente está em 2,1 trilhões de dólares. Se estima que você já começaria medidas razoavelmente eficazes para mitigação e ressarcimento de perdas com 5% desse valor. Então, Anderson, o problema não é existir dinheiro na economia global para que você comece a compensar e a nos ajustar a uma mudança climática. Dinheiro tem e de sobra. É só tirar 5% dos gastos militares. Aí, a questão toda, por isso que eu digo, nós não podemos olhar isso sem entender certos movimentos que estão ocorrendo na geopolítica global, porque nós temos, e eu tenho que falar da guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia, ela sinaliza uma orientação para dentro da economia asiática, que é toda a economia asiática junto, quando eu falo asiática, eu estou excluindo o Japão, porque o Japão é um estado vassalo dos americanos. Eu estou falando China, estou falando aqueles que se relacionam com a China de bom gosto ou mau gosto, estou falando dos estados pós-soviéticos, estou falando da Rússia, toda aquela parte asiática. Tudo que ele está vendo é que vai ter um realinhamento poderoso. E no caso do Brasil, eu tenho com alguma superficialidade, mas eu tenho estudado a influência chinesa na economia brasileira. Então, eu diria que ela não só é grande, como irá aumentar. Então, para a gente entender isso, a gente vai ter que ver o que os BRICS mais vão querer fazer sobre a questão climática. Então, porque atualmente é RICS, né, que o Brasil está ali fora, mas com o Lula, com o presidente Lula, vai voltar a ter BRICS e vai ter um BRICS mais. E eu diria que nós estamos assistindo com o BRICS mais a decadência do G20. Então, você fala, mas você não está falando de mudança climática? Não, tá... não, é que, na verdade, ele não pode olhar a questão das mudanças climáticas e todos esses embates que ocorreram na COP27 sem olhar o que está acontecendo na geopolítica global e os realinhamentos que estão ocorrendo, né, Anderson? E por isso que eu digo, eu deposito menos expectativa, talvez, na COP28 e muito mais o que acontecer de realinhamentos após, por exemplo, janeiro de 2023 no Brasil, com a posse do Lula e ele se realinhando com o BRICS. Uhum. Aí você pode ter algumas questões sérias que vão superar, inclusive, esse tal de Fundo Amazônia, porque a China tem muito mais dinheiro para enfiar aqui no Brasil para controle climático do que o Fundo Amazônia jamais terá, entendeu? Essa é uma discussão que, por causa da precariedade, inclusive, desse final de governo Bolsonaro, porque você há que lembrar que o ministro das Relações Exteriores abandonou a COP27 antes do tempo para ir mergulhar. Aproveitou que estava lá para dar um mergulho. Então, isso já diz muito do governo Bolsonaro e a falta de qualquer interesse nessa discussão, que é uma discussão central. A questão climática, das mudanças climáticas, a gente não se engane, ela é central, é fundamental, é estratégica. Aí temos que ver o que fundamentalmente vai acontecer com o governo Lula, quem será o próximo ministro do meio ambiente, para ver qual é o alinhamento efetivo do governo Lula com a pauta climática, né?
Sim. Não, essa gestão do Jair Bolsonaro, como você citou, é absolutamente abaixo da crítica, né? Esse senhor aí foi um desastre no que diz respeito às pautas climáticas aqui, não só essa, em inúmeras pautas aqui no país, enfim. Mas, ô Pedro Lopes, você aproveitando que você citou o ex-presidente Lula, ele participou lá da COP27, enfim, fez discursos, foi muito celebrado lá no Egito, com essas participações dele foram muito concorridas. A própria comitiva brasileira também fez muita festa por lá. O Lula participou de reuniões bilaterais importantes, sugeriu, inclusive, a realização da 30ª edição da Conferência do Clima aqui no Brasil, em 2025, em um estado amazônico. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa participação do Lula lá na COP27. Você acha que ele foi bem, ô Pedlovski?
Ah, não, na verdade ele foi bem porque ele falou o que as pessoas queriam ouvir. Aí nós estamos. Não é muito difícil, porque. Temos que dizer, né? É porque a gente não pode centrar o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos apenas na figura do Jair Bolsonaro. Eu acho que isso a gente tem que entender melhor, inclusive, os acordos políticos que mantiveram o Bolsonaro no poder. A par da figura dele, você tem uma aliança que tem, alguém chama de agro-nazifascista, agro-minerário nazifascista. Então você junta setores econômicos com todo um conjunto de agentes que empurraram a política ambiental do Brasil. Eu vou até adiantar aqui, Anderson, eu tive aceito agora um artigo que eu considero denso, numa boa revista internacional, sobre a questão dos agrotóxicos. E quando eu sair, eu farei a questão de desfiliar. A gente fez ali uma análise sobre tudo o que aconteceu no Brasil em termos apenas dos agrotóxicos e como isso se relacionou ao desmanche, não apenas das políticas ambientais, mas das estruturas que a gente chama de comando e controle. Então, você tem e todo um ataque no arcabouço legal. Então, por que eu estou citando os agrotóxicos? O agrotóxico é um espelho, é um fragmento dos problemas que essa gestão gerou. E ela gerou porque ela é, umbilicalmente, presa aos interesses do latifúndio agroexportador, dos mineradores e das grandes corporações produtoras de agrotóxico e também de maquinários pesados. Então, você tem todo, não é à toa que nesse artigo que eu citei a gente mostra que as gigantes da produção do veneno foram recebidas no Ministério do Meio Ambiente por dezenas de vezes cada uma delas. Então, esse lobby direto dentro do governo de pessoas e de corporações que são contrárias à pauta ambiental, eu diria, é inédito no Brasil. E isso provocou uma regressão muito forte, não apenas naquilo que a gente, nos números disso ou daquilo, mas em toda a estrutura legal e na estrutura das agências. E aí eu te digo, quando o governo Lula tomar o poder, aí ele vai ter um trabalho muito exaustivo de reconstituição das estruturas, dos órgãos que estão completamente dizimadas, e também vai ter que olhar para a parte legal e para ver o que ele pode resolver, como o Ricardo Salles fez, por caneta. Porque ele vai ter que desconstituir um número infindável de atos para que nós possamos voltar a 2016, e que já não era livre de problemas. Porque o que o governo Temer, depois do governo Bolsonaro, fizeram, foram jogar em termos da legislação ambiental e da aplicação da legislação ambiental no chão, no território, eu diria que ele nos jogou lá para 1970. Aí ele, o Bolsonaro efetivamente conseguiu regredir o Brasil em 50 anos. JK falou que jogou 50 para frente, Bolsonaro jogou 50 para trás. E aí não é só o Bolsonaro, é todo esse aglomerado de forças políticas que interferiram em cada um dos ministérios estratégicos, que eu estou falando do Ministério do Meio Ambiente.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu aproveitando que você citou essa questão dos agrotóxicos, o Pedlovski, eu queria antecipar um questionamento que eu até tinha pensado aqui para esse nosso papo. Você acredita que o Lula vai mexer aí nessa regulamentação das centenas de agrotóxicos que o Bolsonaro fez aí durante o governo para tentar agradar a turma do agronegócio? O petista vai peitar esses interesses, ô Pedro Lopes, que pensar na saúde da população brasileira, barrando todos esses venenos aí que foram depositados nos alimentos que a gente consumiu nos últimos anos?
Boa pergunta. A resposta disso, eu tenho os sinais, que inclusive nesse artigo, como a gente acabou de ter aceito, a gente utilizou no artigo, porque o nome do nosso artigo não tem uma boa tradução, mas é o giro tóxico da agricultura brasileira, uma coisa assim. E a gente cita uma fala do presidente eleito no seu discurso de posse, no discurso de vitória, em que ele fala que não é mais possível continuar com uma agricultura baseada no veneno e no desmatamento, e que ele vai tentar operar um giro para uma agricultura de natureza agroecológica. Isso está no discurso da vitória. Agora, nós vamos precisar ver quem é o ministro da Agricultura, o ministra, quem será o ministro ou a ministra do Meio Ambiente, e como esses dois vão poder dialogar melhor ou não. Porque eu digo, do ponto de vista macropolítico, nós não estamos falando apenas de interesses internos, eles já são grandes. Mas eu estou falando aqui, por exemplo, que se liga com o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia, porque todo esse Acordo de Livre Comércio é uma pressão do governo da Alemanha para a gente facilitar os produtos da Basf e da Bayer, para começo de conversa. Esses agrotóxicos que estão banidos na União Europeia e em outras partes do mundo, tem agrotóxicos banidos na União Europeia e nos Estados Unidos, na China, que continua sendo vendido e fabricado no Brasil. Nossa tese é que o Brasil está para se tornar, se nada for alterado, um centro produtor de agrotóxicos genéricos altamente perigosos para serem usados na periferia do capitalismo. Essa é a questão estratégica envolvida, não é só usar o veneno aqui. Inclusive, se você observar, o pacote do veneno está em discussão no Senado novamente, neste momento. Neste momento é hoje. E uma das questões que está ali é a possibilidade da produção de agrotóxicos que sabidamente são causadores de câncer. Ok? Então, aí você fala, mas aí você vai vender isso para quem? Essa é uma questão que está aí pendente. Porque, mais uma vez, nós temos uma situação internacional causada pela guerra da Ucrânia que está atrapalhando não apenas a pauta climática. Tem outros elementos, por exemplo, de controle de trânsito de comida com traços de agrotóxico no interior delas. Quando essa guerra terminar e a gente ver qual é, se é uma ordem multipolar, como é que os diferentes grupos vão se equacionar, eu diria que na União Europeia há um movimento forte para que produtos que ultrapassem o limiar de contaminação a ser da União Europeia não possam entrar mais lá. Isso pega em cheio os produtos brasileiros, porque os limites toleráveis do Brasil são muito mais altos que na União Europeia. Se a União Europeia aprovar uma lei que já foi no Estado e que já foi aprovada no Parlamento, eu diria que boa parte da produção agrícola brasileira não entra mais na União Europeia. Ok? Então, aí você fala, mas o Lula vai se preocupar com a nossa saúde? Conhecendo bem o presidente Lula, e conhecendo bem até o discurso da senadora Simone Tebet, ele vai se preocupar também, ou se não mais, com o fato que a produção agrícola brasileira pode ser barrada lá fora por excesso de agrotóxico. Então, a questão do agrotóxico, se tiver uma ação do governo Lula, não vai ser só preocupado com a nossa saúde. Porque o governo Lula, nós citamos no artigo que eu já mencionei, a gente começou o processo de exponencialização da aprovação. Não era tanto quanto agora, era metade por ano, mas já deu um saldo de aprovação durante o governo Dilma, por exemplo. Aí exponencializou com o Bolsonaro. Eu diria que, se tivesse se preocupado antes, talvez algum desses venenos que já estão depositados no solo e na água, lá atrás, não estivesse nos afetando agora, viu, Anderson? Então, mas aí eu digo, a resposta a isso, a gente só vai saber quando se anunciar o ministério. E a gente olhar para as figuras que vão ocupar dois ministérios estratégicos, meio ambiente e agricultura e produção de alimentos. Aí a gente vai ter uma ideia.
Okay. É, não, sem dúvida. Temos aí essa questão aí dos interesses comerciais que estão colocados nessa questão dos agrotóxicos, como você muito bem citou, o Pedlovski. É evidente que a Europa reforçou aí a legislação dela no que diz respeito aos alimentos que podem ser consumidos lá no continente que tem o agrotóxico, porque a aprovação desses agrotóxicos aqui no Brasil se deu em escala recorde ao longo desses últimos 4 anos por conta da gestão Bolsonaro. E a gente até fazia esse paralelo aqui com os agrotóxicos que lá na Europa eram permitidos, né? Aqui no Brasil houve um processo absolutamente lamentável de liberação de agrotóxicos que não eram permitidos em lugar nenhum do mundo. Essa é a grande questão. E a gente espera que, acima de tudo, isso se reverta no próximo período. Você falou aí em nomes, a possibilidade de a gente ter indicados aí no próximo período para esse Ministério do Meio Ambiente. Você teria uma aposta, o Pedlovski, para quem pode assumir o Ministério?
Minha aposta vai depender... Eu diria que Marina Silva é um nome muito forte. Ela sinaliza para várias áreas, inclusive num diálogo com o que a gente chama de neopentecostalismo, o pentecostalismo, os setores religiosos, protestantes. Ela sinaliza para o segmento feminino, ela sinaliza para todo mundo que quer uma proposta mais ou menos equilibrada de relação entre processo econômico e meio ambiente. Eu diria que é um nome muito forte. Outros nomes que surgiram, como do deputado Carlos Mink e da ex-ministra Isabela Teixeira, me preocupariam mais. Não que eu tenha nada contra pessoalmente nenhum deles, o Carlos Mink foi meu professor, mantenho uma excelente relação com ele, mas algumas das posições que o Mink teve me preocupam se ele voltar para o governo. Por exemplo, ele é favorável à pavimentação da BR-319, que liga Manaus até Porto Velho, e que qualquer análise diz que isso vai ser um desastre. O problema é que o presidente eleito também já sinalizou que ele apoia essa pavimentação. Então, por isso, pode ser que o Mink esteja também bem posicionado. A Isabela Teixeira seria a volta de um pensamento tecnocrático, né, para o Ministério, e que eu assisti em 2012, que foi a Rio Mais 20, inclusive ela brigando com os ambientalistas que criticavam o governo Dilma. E eu digo que naquele momento, assim, havia uma expectativa que eu era uma das poucas vozes que discordava, que tudo estava bonito e controlado na Amazônia. Eu, inclusive, fui numa conferência científica em que todo mundo tinha grandes entusiasmos, por exemplo, sobre a moratória da soja, e eu, um ano depois daquele encontro, nós publicamos um artigo mostrando que a moratória da soja em Rondônia absolutamente não funcionou coisa nenhuma. E aí, a moratória da soja, aquela questão da manejo das florestas nacionais, que na prática era entrega para empresas privadas para você extrair madeira, também foi um desastre. E se isso voltar, pura e simplesmente, aí eu digo, não vai ter adiantado nada, porque não vai se reverter o problema. Até se a Marina Silva entrar, eu suponho que ela não ficará todo o governo. Uhum. Porque eu acho que ela é a única pessoa com autoridade, sem falar de menos de ninguém, mas acho que a Marina Silva é a única pessoa que tem uma autoridade dentro dessa ampla aliança em torno do Lula, para dentro do Brasil e para fora do Brasil, para fazer o trabalho de reconstituição de legislação e de sistema de comando e controle. Porque ela também é muito bem apreciada fora do Brasil. Nós precisamos de uma pessoa que consiga ter trânsito dentro e fora do Brasil. E eu não vejo, apesar dos ex-ministros que Isabela Teixeira tem em trânsito, eu acho que a Marina Silva é a que tem mais capacidade de fazer esse amplo trânsito. Por outro lado, se vier um outro nome, by surprise, de surpresa, a gente pode, eu diria... Aí a gente vai sair dos grandes tubarões brancos para talvez um tubarãozinho pequeno. E aí eu digo, aí o problema vai ser mais grave, porque daí faltará musculatura política. Nós precisamos de... Bom, se tem esses três, eu acho que esses três tem, são os mais... com maior musculatura. Qualquer alguém fora desses três, vai vir alguém que não tem peso. E aí eu diria, aí a reversão de tudo que está aí vai ser muito mais complicada. Essa, pelo menos, é a minha avaliação.
Pois é, o Pedro Lopes, que a gente tem que analisar, porque também as construções políticas aí estão sendo colocadas ao longo desse período, há interesses políticos que precisam ser atendidos, e a gente está muito preocupado em relação a esse nome aí que deve ser indicado para o Ministério do Meio Ambiente. O fato é que qualquer um que seja indicado vai ser melhor do que esses que comandaram o Ministério na gestão Bolsonaro. Isso está muito claro para todos nós, mas é uma decisão importante essa a do presidente Lula indicar o responsável pelo Ministério do Meio Ambiente aqui no nosso país. Eu queria encerrar, o Pedro Lopes, tratando de uma última questão que eu considero muito importante, porque muita gente tem lucrado com esse aquecimento global, por incrível que pareça, o Pedro Lopes, porque com o derretimento das geleiras mundo afora, especialmente nas calotas polares, nas novas rotas de navegação são criadas, facilitando o comércio global, determinadas regiões passariam, inclusive, a ser agricultáveis, por exemplo, como acontece lá nos países nórdicos, se eu não estou enganado, na Noruega e na Finlândia, isso já acontece. Explique isso aqui para a gente, por favor, Pedro Lopes. Você acredita que essas pressões desses grupos que ganham com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, têm influenciado nas decisões dessas cúpulas globais?
Ah, isso é com certeza, porque uma das notícias que eu li no The Guardian, eles reclamando que entre os lobistas mais fortes durante a COP27 estão empresas russas que estão banidas atualmente, petrolíferas russas, estavam lá em Sharm el Sheikh. E eu diria que você citou um elemento que eu ia citar. Há algum tempo, inclusive, as grandes empresas de navegação norte-americanas já estão planejando fazer novas rotas de navegação lá por cima. Porque tem uma coisa muito interessante. Eu já voei duas vezes, eu fui à China. E aí, quando você faz, em vez de linha reta, você vai em linha curva. E aí você descobre que a linha curva é mais rápida que a linha reta. Então, para a menor distância entre uma curva e uma... Não. Se você for pelo Ártico, é rapidinho. E isso é que eles estão planejando. Eu sempre digo, eu dou um curso de geografia geral para alunos de ciências sociais. Quando eu falo das mudanças climáticas, eu falo que os ganhadores serão os ganhadores de sempre e os perdedores serão os perdedores de sempre. Porque toda desgraça vai se abater mais fortemente na África. A África é o continente fadado a perder mais. Uhum. Okay? E depois vem a Ásia, o sul da Ásia, ali onde está a Indonésia, Malásia, Tailândia, e nós aqui. Inclusive, quem perde mais é Bolívia e Paraguai. Então, todos os cenários de ressecamento e de episódios violentos, porque os cenários existem, e eu sempre digo, Anderson, lamentavelmente, eles estão se confirmando para pior. Eu moro aqui na cidade de Campos. Uhum. A gente tem chuva muito pouco aqui, entre dezembro e fevereiro e março. Nós somos, por isso tem gente que quer colocar Campos no semiárido. Há muito tempo eles querem isso, que é ser uma Sudene aqui do Sudeste. Só tem um problema. Agora as chuvas aqui que estão acontecendo são muito mais violentas, muito mais rápidas. As inundações, nós vimos Paraty, vimos Petrópolis, estão vendo aqui em Campos também. Então, só para ser, é óbvio que os perdedores, se a gente não mudar esse jogo de forças, vão ser os países que foram colônias, que estão muito pior posicionados na economia global. E eles lá estão se posicionando para ter o melhor, ok?
Lamentavelmente, né, o Pedro Lopes, a gente espera que esse cenário mude aí ao longo dos próximos tempos, que as lideranças globais tenham responsabilidade em torno dessa questão das mudanças climáticas. É um drama, talvez o principal drama da nossa sociedade, da humanidade. Essa é a grande verdade, né? Porque, de acordo com o que está colocado aí, muito provavelmente a gente vai ter dificuldades, inclusive, de sobrevivência da espécie ao longo dos próximos séculos, né? A gente espera que haja responsabilidade das lideranças globais e que uma iniciativa seja tomada no sentido de interromper essa escalada na temperatura do planeta para que não haja um desastre nos próximos tempos aí no mundo. Pedlovski, eu quero te agradecer a tua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no programa e a gente certamente volta a conversar aí nos próximos meses para continuar avaliando, analisando essas movimentações em torno das mudanças climáticas, das indicações para o Ministério do Meio Ambiente no próximo governo. A gente conta contigo aqui para fazer essa análise, essa observação, Pedlovski. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez.
Anzuki, sou eu quem agradeço e sempre à disposição de vocês.
Obrigado, Pedlovski. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Marcos Pedlovski, ele que é geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, e tratou conosco no programa de hoje a respeito das avaliações dele à COP27, a Conferência do Clima, que aconteceu no Egito nas últimas duas semanas, encerrada no último domingo. Enfim, importante papo que o Pedlovski bateu aqui conosco, também falando sobre a possível indicação ao Ministério do Meio Ambiente aí no governo Lula. Enfim, muito, muito proveitoso esse papo que a gente bateu com o professor Marcos Pedlovski aqui no Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.